Boa noite. Vamos a Lucas capítulo 8, 9, aliás, Lucas 9, versículo 57 e 58, que diz assim, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 e o seguinte. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas duas frases tão ricas que nos ensinam tanto, especialmente quando paramos um pouco e aprofundamos no que isso significa e mais coisas ainda podemos concluir e aprender. Que nós, crentes, cresçamos em Cristo ainda mais com esta pregação e quem não tem Cristo ainda, que seja abençoado com a fé tão linda como a que cada um de nós recebeu de presente do teu Espírito Santo. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aqui diz que alguém lhe disse, Lucas não disse que tipo de pessoa era, mas Mateus diz, na passagem paralela, está lá em Mateus 8:19, diz que era um escriba, ou seja, não era um alguém qualquer, não era um passante, não era uma pessoa que ali estava por acaso, não. Os escribas eram peritos na lei de Moisés, opositores ferrenhos de Jesus Cristo, como os fariseus também eram, os saduceus também eram, três classes aí religiosas e importantes, na hierarquia religiosa lá de Israel na época. Então, não era um judeu comum, nesse sentido, se mostrando simpatizante de Jesus e disposto a segui-lo. Não era basicamente isso, mas um opositor e muito conhecedor, muito conhecedor do Antigo Testamento e com os acréscimos que foram dando ao longo dos anos, das décadas e até dos séculos, era um homem assim. Então, o que a gente vê aqui é Jesus se empolgando com a oportunidade excelente de um adversário aderir à sua causa, afinal, serviria de exemplo aos outros fariseus, aos outros saduceus, aos outros escribas, ganharia outros adeptos, então seria uma grande aquisição, certamente, para o grupo seguidor dele, Jesus. E ele então anima o escriba e o parabeniza pela excelente decisão de segui-lo, certo? Não. A resposta dele foi, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Uma resposta um pouco misteriosa quanto ao contexto, muito claro no que quer dizer, mas quanto ao contexto, sim, e o homem aqui, que disse que queria segui-lo, e Jesus responde isso. Em vez de ficar eufórico por um escriba declarar a vontade de ser um seguidor dele, Jesus coloca como uma condição, embora sem dizer que é, real e dura, que serviria como prova. Bom, eu, a quem você quer seguir, não tenho onde reclinar a cabeça. É evidente que aqui está um obstáculo que ele conheceu, e em vez de uma vibração de Jesus Cristo, nós vemos quase uma frieza, aparente frieza, e um controle muito grande sobre as emoções. Deveria estar feliz, sem dúvida, com essa disposição desse escriba, considerando que era sincera, mas ele foi muito sábio na reação dele. E quase dizendo assim, vai ter uma prova, isso que você está querendo, vai ter um custo, essa sua decisão. Se fosse apenas por emoção, ou por exibicionismo do escriba, ele desistir rapidamente. Não sabemos o resultado. Assim ficou. E outros falaram com Jesus coisas parecidas, eu não vou comentar, eu quero ficar só aqui. Mas observar que é muito diferente daquela teoria de que o importante é atrair pessoas para a igreja, não importando como. E alguns têm o costume de fazer apelos, muitas vezes bem emotivos ou emocionados, e com palavras escolhidas, e alguns levantam a mão e Shazam, dezenas de almas seguindo a Jesus Cristo, por força muitas vezes até de um encorajamento por parte de um pregador muito dotado na retórica, na maneira de falar e conduzir, de emocionar e tudo mais, e os números aumentando daqueles que se confessam novos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não conseguimos imaginar bem como é que ele, Jesus, encararia esse tipo de esforço, de aderência para a própria igreja, querendo atrair pessoas para fazer mais número e uma igreja mais forte, mais recursos, mais predominante, mais influente e tudo mais. Se ele colocava um obstáculo pessoal para alguém segui-lo, imaginamos que esse procedimento de querer atrair e chamar e vibrar com mais um que chega, não era característica dele. É evidente que nós devemos nos alegrar, e muito, com pessoas que se decidem, já comentei isso, inclusive, recentemente aqui, se decidem, digo, por Cristo, que querem segui-lo, devemos nos alegrar muito mesmo, mas nunca forçá-las a uma decisão, nunca pressionar, e não ficarmos muito eufóricos com isto. Alegres, sim, satisfeitos, sim, mas dentro de um certo limite, admitindo, inclusive, que muitas vezes uma decisão de aceitação de Cristo e de segui-lo e coisa assim, muitas vezes não é complementada com uma realidade. Né? No dia a dia, pessoas que não continuam e que não querem pagar o preço que tem o discipulado de Cristo, que tem um preço alto. E é impressionante como a Bíblia coloca ele próprio, Jesus Cristo, de uma maneira tão clara esse custo, esse preço. E hoje pessoas dizem exatamente o contrário, como se o preço fosse ganhos e coisas desse tipo, e ganhos financeiros e materiais e coisas assim. Eu fico pensando, se não tivesse essas passagens que falam isso das dificuldades e do preço, como é que seria a forma de apresentarem? Porque tendo essas passagens de advertência, de aviso claras, quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É muito claro, né? Mas abertamente ensinam outras coisas, o contrário disto, mostrando que uma falta de afinidade muito grande. Seja como for, Jesus se declara muito pobre. Muito pobre. Mais do que uma raposa. E mais do que uma ave, como ele comparou aqui. Talvez ele estivesse se referindo ao seu ministério itinerante, que ele não ficava no mesmo lugar. Ele não tinha um lugar fixo nem para encostar a cabeça, como ele diz aqui. Quando ele reclinava a cabeça à noite para dormir, era um travesseiro de alguém. Nas viagens ele não parava de viajar, saía por aí, por Israel, e até fora de Israel, um pouquinho ali pertinho. Era no travesseiro de alguém, não sei que tipo de travesseiro era exatamente, talvez a própria roupa que usavam como travesseiro, enrolado num lençol, numa manta de alguém, deitado na cama de alguém. Não tinha nada, além da própria roupa dele, não tinha bens nenhum. Quando ele precisou pagar imposto, vocês se lembram? Ele mandou Pedro tirar da boca de um peixe, porque ele não tinha. Meteu a mão no bolso e tirou o valor, porque ele foi obrigado a pagar como um cidadão romano. Quando precisou de um jumentinho para entrar em Jerusalém, ele mandou pedir emprestado. E depois eu devolvo, pode dizer que eu devolvo. Ele não comprou o jumento, ele simplesmente nem alugou, ele pediu emprestado, de graça. E foi dado, foi emprestado o jumento. Quando ele precisou de alguns pães e peixes para multiplicar e providenciar comida para uma multidão faminta, ele não tirou dinheiro do bolso, nenhum, e mandou comprar. Não foi assim. Ele aceitou a doação de um jovem que estava lá. E ele, por cima daquilo, ele multiplicou. Quando ele precisava de roupa e de alimentos, ele deixava-se ajudar por mulheres. Suprema humilhação para aquela época, impensável, alguém depender de mulher que não tinha nem perto do conceito, ou até do respeito, ou da posição que tem hoje. Aliás, esse hoje, em termos de mundo, é até exagerado, está trocado, invertido, mas mesmo sem estar exagerado ou invertido, nos meios cristãos, onde as mulheres são respeitadas, são consideradas e tudo, nós não podemos imaginar a cultura da época, em que Paulo, inclusive, já ia contra a cultura, e falando lá em Efésios 5, 22, 33, da importância do marido tratar a mulher como Cristo trata a igreja e tudo aquilo, não era só um ensino espontâneo de Paulo, ou do Espírito Santo através de Paulo. Mas era como que dizendo, não é como vocês veem ao redor, não. Não é, a mulher não é um serviçal do homem, a mulher não é algo de segunda categoria e tudo. E até pouco tempo atrás tinha-se essa ideia, a tal ponto que as mulheres precisaram lutar por uma reversão, pelo menos até certo ponto, dessas circunstâncias. Não podiam votar, não tinham expressividade nenhuma. Então, naquela época, você ser sustentado por mulheres, e ele era. Lá em Lucas 8, diz isso aí claramente, que algumas mulheres o seguiam e que o ajudavam nas suas despesas, no dia a dia. Não tinha nada. Então, neste mundo, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Será que ele precisava ser tão pobre, mas tão pobre, quando veio ao mundo morrer pelos pecadores? Tudo bem que não viesse como ricão, dono de tudo, como ele era, como Deus que ele era, mas não dá para ter vindo como classe média, por exemplo, mesmo classe média baixa? Eu vejo três motivos. provar que bens materiais não são as coisas mais importantes da vida. O mais importante é a comunhão com Deus. E isso ele era bilionário. Nenhum ser humano teve e jamais terá tanta comunhão com o Pai Celestial como Jesus de Nazaré teve. Nenhum. Eu estou dizendo ser humano de propósito, enfatizando a natureza humana dele. O segundo motivo poderia ser que bens materiais tomariam o tempo dele. Ele não tinha tempo para cuidar das coisas desta vida. Curioso que nem se fala sobre os 30 anos que ele passou antes de iniciar o ministério dele, de mais ou menos 3 anos e meio. Então, ele era conhecido como carpinteiro. Então, presume-se que ele era carpinteiro, trabalhava como carpinteiro, ganhava a vida dele como carpinteiro, antes de entrar no ministério, que realmente era o alvo, o objetivo dele da vinda aqui, como se antes disso estivesse apenas vivendo os dias dele aqui até chegar o momento preciso. E claro que ele tinha que ganhar o pão, e presume-se, então, que era assim que ele ganhava a vida. Mas depois que ele começou realmente a desempenhar o seu papel para o qual ele veio, ele não tinha mais tempo nenhum. E nem interesse. Essa que é a verdade. O terceiro motivo, eu diria, para ser coerente com a verdade que tantas vezes ele disse, que ele não era deste mundo. Se ele não era deste mundo, por que possuir coisas deste mundo? Possuir. Não é questão de ganhar o pão. De ganhar o pão é uma obrigação do ser humano, dado por Deus, uma necessidade. Sim. Mas possuir coisas não é uma obrigação do ser humano. Curioso, em momento nenhum a Bíblia diz que nós devemos possuir coisas ou juntar coisas nesta vida. Se fala do assunto, que fala é o contrário. Não juntem. Não juntem. Então, eu não posso juntar tesouro nem coisa nenhuma. Pode. Mas não aqui, no céu. Curioso isso, como isso é muito claro lá. Então, não sei, talvez um dos motivos fosse esse, para mostrar que ele não possuía nada e nem fazia questão de possuir, e que ele não era deste mundo, e disse também, do jeito que eu não sou, vocês também não são. Cada um desses três motivos se constitui numa lição para cada um de nós. Devemos possuir riquezas? Sim, mas depende do que tipo. É lícito um crente lutar arduamente para ser rico? Sim. Se for rico, em virtudes cristãs. Se esse for o seu alvo, ser rico no serviço de Deus, no trabalho de Deus, na utilidade a Deus e aos seus semelhantes. Se for esse tipo de riqueza, sim. É lícito. E indo mais fundo, antes mesmo da riqueza em virtudes, o mais importante é ser rico naquilo que Jesus era, que eu falei até bilionário, que era na comunhão com Deus. Essa é a riqueza mais valiosa e básica que um ser humano pode pensar em ter neste mundo. Comunhão com Deus. Porque as virtudes são dividendos dela. Estamos falando em riqueza, né? Estamos falando em aplicações, investimentos. Então, vem muito a ideia de dividendos. Então, você quer virtudes cristãs, você quer possuir virtudes cristãs dadas pelo Espírito Santo de Deus, porque não é desenvolver virtudes cristãs. Não sei se vocês já pensaram nisso. Ninguém desenvolve virtudes cristãs por si. Ele recebe virtudes cristãs e dali para frente, sim, ele pode de alguma maneira trabalhar para cuidar dessas virtudes cristãs, manter essas virtudes e até crescer nelas e fazer com que elas cresçam na sua vida. Então, nesse sentido, alguém pode falar em desenvolver suas virtudes cristãs. Mas observem, depois de terem ganho de presente a semente daquela virtude, e mesmo quando ele fala em desenvolver aquilo que recebeu em essência, mesmo assim, é na total dependência do Espírito Santo de Deus, para desenvolver essas virtudes. Então, não é algo que vem de si mesmo. Não é. Então, como Cristo foi rico na comunhão com o Pai, ele quer o mesmo para todos nós. João 17 e 21, nós lemos assim, eu posso chegar lá só, se você quiser. Precisa acompanhar, naquela famosa oração sacerdotal dele, no versículo 21. O 20, não rogo somente por estes, pelos discípulos vivos na época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós, né? Aqui nós entramos. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavras complicadas até, para nossa tão limitada inteligência e capacidade de entender as coisas mais profundas de Deus. Mas é evidente como ele deseja comunhão dos seus discípulos com o Pai. O segundo exemplo que podemos pegar dele, ainda nesta explicação, essa questão de ter coisas. Eu falei que ele não teria tempo para cuidar delas depois que ele começou o seu ministério. Quando nós compramos coisas, vem um item não incluído no preço. Não sei se você já percebeu. E que custa muito caro. O tempo para manter, ou preservar, ou reparar esse produto. Tempo barra dinheiro, barra energia, barra tudo. Uma boa parcela do nosso tempo, isso vai variar, mas um naco, um pedaço da nossa cabeça, nossas emoções, nosso bolso, são gastos em preservar, manter, ou atualizar, ou fazer um update, ou mandar para a oficina, ou seja o que for, cuidar dos bens que nós compramos, isso merece uma reflexão. Porque a gente não pensa, muitas vezes, no que vai nos custar ter coisas. Que essas coisas vão puxar por nós. Vão puxar. Não adianta. É óbvio que vai. Um carro vai quebrar. E a peça vai ser cara, você não contava com ela. Poderia até contar, porque sabe de uma certa forma que são sujeitas a isso. As máquinas e tudo mais. Mas não sabe como, quando, quanto. Então, sempre vem de surpresa aquilo. E vai se gastar com aquilo, vai se preocupar com aquilo, e repor, e já está velho, precisa de um outro, e vai sempre tirando um pedaço de nós. E mais do que o dinheiro em si, de manter as coisas que nós temos, que pode ser um carro, pode ser uma terra, ou pode ser até uma aplicação no banco, seja o que for, mas vai puxar de nós. Mais do que tudo, a mente e o coração. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Certo? Palavra bonita essa sua, pastor Mauro. Gostei. O senhor bolou isso agora, foi? Não, é de Jesus Cristo. Vocês sabem disto. Então, coisas que nós queremos muito, gostamos muito e sonhamos muito em ter, mostra que elas são muito caras a nós. E o nosso coração estará ali. Tempo e coração. Agora, é claro que nós não vamos nos abster completamente de comprar. Nós temos necessidades, nós temos gastos pessoais a satisfazer e precisamos de, não só de viver no dia a dia, de coisas, de materiais, mas tem o nosso lazer também, que faz parte, é lícito. Tudo bem. Mas seria bom o crente, pelo menos, se perguntar e fazer algo consciente quando se tratar dessa questão de ter coisas. Porque se você quer uma referência, você já tem. É Jesus. Não, mas é radical demais, não é? É radical demais, ele não tinha um travesseiro. Tudo bem, pode considerar radical, mas você quer uma referência? Está lá. Agora, ok, adapte a referência radicalíssima dele nessa questão de não ter nada, adapte para o seu caso, tudo bem. A família que você nasceu, os bens da sua família, a forma como você foi educado, criado, a sociedade onde você nasceu, a cultura, o país, tudo bem, varia demais, muito, e cada um adapte para si, mas pense e considere. Não é uma coisa como um dado natural e obrigatório, como a nossa sociedade capitalista joga na cabeça nossa desde que nascemos, que tem que progredir, estudar cada vez mais, para conseguir empregos cada vez melhores, e se for colocar uma empresa, que a empresa cresça o mais que puder, e que quanto mais tiver, melhor. Aí daquela ideia de mais segurança para a minha família, mais segurança para mim, e aí tem vários tipos de argumentos que a pessoa pode dar a si próprio contra essa questão, e a vida vai levando, quando vê, já empregou muita parte, muito percentual da sua vida, da sua mente, da sua energia para coisas da terra, coisas que não somente o viver do dia a dia. Note que eu estou falando no viver do dia a dia. Jesus também vivia, ele comia, a comida dele custava para alguém, é claro, ele não vivia do ar. Então a manutenção dele custava para alguém, as mulheres o ajudavam, davam para ele. Não se tem notícia dele ter multiplicado alguma coisa para ele próprio comer, não se fala nisso, não sei. Talvez não, se a Bíblia não fala, vamos considerar que não. Mas alguém custeava para ele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa manutenção, o nosso dia a dia, o nosso viver, custa. E temos que trabalhar para isso. Temos que nos esforçar, temos que estudar. Os pais mandam, os meninos não querem estudar, é muito ruim a escola. Tem que ir, meu filho, tem que ir. Está certo, está correto. Estudar e arranjar emprego e conseguir, está tudo bem. Mas isso é para viver. O assunto aqui é o além disto, é o extra do qual eu estou falando, que cada um daqui tem os seus extras. Alguns mais, outros menos, mas temos. Então, é isso que eu quero levar vocês e eu próprio, a pensarmos juntos nisso. Esse é o meu objetivo. Então, vou comprar isto. Para que exatamente você quer comprar isso? Para quê? 10 reais, 100, 1.000, 10 mil, 50 mil, não sei. Para que você quer? Pense. É só isso. Justifique diante de você próprio. Qual grau de necessidade disso? Alguns anos eu tive uma conversa interessante com o pastor Almir, lá de Juazeiro. E lá em Juazeiro mesmo, tivemos uma conversa muito curiosa sobre essa questão de necessidade. É necessário ou não é necessário? Fomos longe, filosofamos um bocado, foi muito gostoso. Não sei se chegamos a algum ponto muito... ficamos mesmo na conversa, que é muito complexo. O que é necessário para você? Para mim? Começamos a tirar, vamos ficar só com a comida e a roupa. Que coincidência ou não, que obviamente não é, é exatamente o que a Bíblia diz. Olha, vocês tendo o que comer e com o que vestir, fiquem satisfeitos. E meu carro? Minha viagem para o exterior, minhas férias? Onde entra? E minha casa própria? Ih, comida e roupa? E eu não acho que ele estava falando em roupa de 20 mil reais, não. Como eu soube, eu digo que tinha um pastor lá que descobriram que estava usando um moletom de 19 a 18 mil dólares. Um pastor. Não devia ser batista regular. Lá não era, era da igreja, está sendo processado de todo jeito lá, uma coisa, um escândalo de todo jeito nessa igreja lá, enorme, lá nos Estados Unidos. Pois é, um moletomzinho de 18, 19 mil dólares que ele estava usando lá. Então, qual o grau de necessidade que você tem disto? Ah, mas vai ter que depender muito da minha noção de mínimo, da minha noção de necessidade. Eu sei que vai depender disto, mas examine, pense. Agora, pense como crente, pense como tendo valores que a Bíblia lhe fornece para você comparar e tomar decisões em si. Não, eu estou ok, minha consciência está bem, mesmo sabendo disso tudo e considerando isso tudo. Ok, amém, graças a Deus. Mas considerar, pensar, terei tempo de usar e manter isso que eu estou comprando? 10 reais, 100, 1000, 10 mil, 50 mil, não interessa. Eu vou ter tempo de usar isto, de manter isto. Pense. Eu não sei vocês, uma das coisas que mais me frustram no meu trabalho é quando engancha o computador. É ruim, gente. É ruim. É ruim. Às vezes é uma hora e meia, duas horas para resolver um problemazinho. Quando eu ligo para o Mauro Júnior e peço socorro. Mas é horrível. E vocês todos devem saber disso. Todos usamos computadores, celulares e coisas desse tipo. Engancha, não vai. E dá errado, e perde. Outro dia eu perdi o livro do Milênio todinho. Sumiu. Eu digo, vou me jogar daqui. Estava na lixeira. Na lixeira. E graças a Deus, pelo computador, pelos softwares, pelos programas e tudo, mas tudo tem custo. Então, vale a pena ter um computador e trabalhar nele? Vale. Compensa? Compensa. Mas tem custo? Tem. Tem. Mas agora eu tenho um computador, um PC, mas eu quero também um notebook. Olha, dois. E se você usa nuvem, agora vamos dois ter que precisar da nuvem. E talvez não vão se entender bem entre si, que isso é muito complicado e está ficando cada vez mais. E vai tempo, e vai preocupação, e vai frustração. Vale a pena o segundo computador? Vale, por isso, 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 isso. Ok, então compre. Você pode comprar e acha que dá. Tudo bem. Mas vai, você diz assim, vou não. Não vale a pena não. Eu prefiro mesmo sacrificar um pouco, só com um. Porque eu não tenho tempo para dar para quando o outro quebrar, o outro me der problema. Então, esse tipo de solução, de decisão, é fantástico para um crente que chega a essa conclusão. O tempo é tão curto e precioso que Paulo sugeriu aos coríntios, olha o que é radicalismo. Paulo sugeriu aos coríntios que, se possível, até mesmo não se casassem os homens para não empregar precioso tempo cuidando da esposa. meio forte. Pastor, isso não está lá. Isso mesmo falou tão bonito lá casando ontem o casalzinho, né? E agora vem detonar o casamento. Eu não. 1 Coríntios 7,32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Olha aí, Paulo dizendo isto, eu quero que vocês estejam livres de preocupações. Ou com carro, computador, e Paulo foi longe e disse até com a mulher. Se for o caso de cada um, quem puder suportar isso, suporte. Quem não puder, não suporte. Quem não puder, case. Tudo bem, não é proibido casar. Deus fez o homem para casar e se multiplicar, sabemos inclusive disso, graças a Deus pelas mulheres, e as mulheres, graças a Deus, pelos homens, pelos lares e tudo mais. Mas vejam, aprendam a ver, não o aspecto radical aqui, em si, que Paulo é meio contra o casamento, não é este o assunto, aprendam a estudar as Escrituras. O assunto aqui é a importância de estar livre de preocupação, a ponto de, se você aguentar ficar sem uma esposa e filhos, fique para trabalhar para Cristo, está aí. Não, mas eu preciso de uma esposa e de filhos. Ok, Deus te abençoe. Com sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família, seus netos. Amém por isto. Mas não percamos este aspecto aqui. Esteja livre de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Forte, né? Muito forte. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Aí. Então, o tempo que o marido gasta com a esposa é enorme. O tempo que a esposa gasta com o marido é enorme. Responsáveis, não, está tudo ok, está tudo bem. Mas Deus valorizaria mais o serviço puro para as coisas do Senhor do que para as coisas de casa, que ele chamou coisas do mundo. O mundo aqui não é num sentido pejorativo, claro, ele não vai chamar a esposa ou o marido de coisa do mundo, pejorativamente, pecaminosamente, não, mas coisas desta terra, desta vida, porque a minha mulher não vai ser minha mulher lá no céu, sabemos que não vai, vai ser diferente. Então, é daqui, então esposa é coisa daqui, marido é coisa daqui, filhos, coisas daqui, 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 mesmo para crentes. Então, uma parcela muito grande da sua vida vai ser dedicada à mulher e ao marido. Até isso, Deus colocou assim, olha bem, se der, dispensem, porque eu aceito. É a maneira de Deus estar dizendo isso, eu aceito. Se tiver algum de vocês que dispensa uma mulher, dispensa o marido, dispensa filhos e família e quer se dedicar 100% a mim, eu aceito. Quero. Se não, casem e eu vou abençoar o casamento de vocês dentro dos critérios cristãos. É isso. Agora, gente, quando chega ao ponto de falar de uma mulher e do marido, como é que fica a sua roupa, hein? O grife. Quantidade de sapatos, a quantidade de carro, a quantidade de coisas que você tem e quer ter mais, pequenas ou grandes, como é que fica? E não é só o que tem muito que pensa em ter mais, não, o que tem pouco também pensa, isso é uma coisa comum a todos nós, é proporcional. Proporcional, perguntaram uma vez a um bilionário, décadas atrás, até quando o senhor quer chegar? Porque o senhor tem muito, 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 muito mais do que um ser humano pode precisar. Qual é o seu limite? O próximo dólar. Ah, porque os ricos são assim. Não. O ser humano é assim, de uma maneira geral. Se não cuidar, está pensando no próximo real. Em mais segurança. Algumas vezes é lícito pensar em segurança, ser responsável com as coisas, como Cristo disse, que vai fazer uma torre, calcula quanto vai custar para não ter a vergonha da torre ficar abandonada bem no meio. Tudo bem, tem a hora de ser cuidadoso e tudo mais. Mas é preciso fazer a tal da torre? É o nosso assunto aqui. Terceiro ponto é que, do modo que Cristo disse que não é do mundo, nós também não somos do mundo. Ele disse isso lá em João 8, que eu não vou ler, versículos 23 e 15 e 19. Eu não sou do mundo e vós não sois do mundo também. Então, às vezes nós podemos parecer incoerentes pela mera maneira de como vivemos aqui e essa sede de ter coisas. Não devemos amar as coisas do mundo, 1 João 2 e 15, mas nós muitas vezes amamos. E quando tiver coisas, como eu disse, pode ter, depende muito da sua condição e coisas desse tipo, e de você fazer os seus testes aí, se é necessário, se é bom, se é benigno, e para que você quer e tudo mais, mas pelo menos tenha as suas coisas sem amor a elas. Não ame as suas coisas. Nunca diga, eu amo este carro. Mesmo que você está falando de uma maneira assim, sem pensar muito, mas evite dizer, você pode estar ofendendo a Deus. Ao dizer que ama um carro, eu amo a minha casa, eu amo o meu terreno, eu amo as minhas aplicações. Não ame, não. Amo o meu computador, amo a minha televisão. Não ame, não. Tenha, mas não ame. Trate de uma maneira correta, não jogue fora aquilo que Deus lhe deu, cuide, gaste com manutenção, tudo ok, cuide bem, mas perca com facilidade se preciso for. Uma vez eu fiquei chocado comigo mesmo, fiquei com muita raiva de mim mesmo. Eu comprei uma caneta Cross, tinteiro, linda caneta, pedi ali, eu sei até onde é, perto das Barras do Moreira, seu local. Se o senhor sabe onde é que perdeu, por que não achou? Porque eu procurei e não achei, ora. Última vez que eu vi foi logo antes de entrar no carro. Logo depois de entrar no carro, eu procurei no bolso, não estava mais. Eu digo, pela lógica, foi agora, o último minuto ou dois minutos, enquanto estava no carro e tal, procurei essa caneta. E fiquei triste com a caneta que eu perdi. Aí olho para trás, que coisa mais ridícula do mundo, vergonhosa. Ficar triste porque perdeu uma caneta. Tenha paciência. Mas nós somos assim. E devemos lutar contra isto. Cuidado com coisas materiais. Tenha muito cuidado. Não idolatre as coisas, porque foi do pai, foi da mãe, foi da avó, foi da bisavó. Oh, é coisa, é coisa. Pode queimar aquilo ou não queimar, tanto faz, ter como não ter, porque se lembra. Pô, lembra do coração, não vai ter lembrar pegando na coisa. Cuidado, pode passar alguma coisa para aquela coisa ali, dar algum valor que ela não tem intrinsecamente. Ou seu amor pelos que foram é tão fraco que precisa de uma coisa para olhar, às vezes mofada ou quebrada, e precisa dela para poder se linkar melhor com aquele que partiu. Precisamos disso? Não creio. Então é coisa, coisa, é coisa. Não tenha muito respeito por coisa sua. Dos outros é bom. Não vai quebrando as coisas dos outros por aí. Mas as suas mesmas, não tenho muito respeito por essas coisas, nesse sentido que eu estou falando, claro. Voltando então, eu quero encerrar com esse pensamento. Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Para nada, nada, ele podia olhar aqui neste mundo e dizer, isso é meu. tirando o mundo inteiro, né? Como criador. Como homem, não. É diferente. Ah, mas também é fácil. Dizer que não tem nada aqui, se ele é dono de tudo. Não, não misture as coisas. Como ser humano, ele não tinha nada mesmo. E quanto ao aspecto da divindade dele, que é um mistério para nós, mas ele não estava no uso da plenitude dos seus atributos divinos quando esteve em nós. Ele se esvaziou, a si mesmo se fez servo. Nós sabemos disto. Então está valendo dizer que ele não podia olhar para coisa nenhuma aqui e dizer isto é meu. Ele só reclinava a cabeça em propriedade dos outros. Houve uma grande exceção. João 19. Agora você vai lá. 28 a 30. Estamos com Jesus na cruz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estou em João 19 e 28. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. São as mesmas palavras de Lucas 9:58, como eu li, que disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não pendeu a cabeça aqui porque estava morto. Porque depois ele ainda falou, depois é que ele morreu. Mas ele inclinou a cabeça antes de render o Espírito. Foi um ato consciente, exigido pela exaustão total, cansado de sofrer, há 6 horas pregado na cruz, minutos, talvez segundos antes de morrer. Ele descansa a cabeça, então, amelada de sangue. Não descansou a cabeça num travesseiro acolchoado, cercado por mãos amigas, enquanto morria num leito, num tranquilo leito de morte, mas numa posição vertical, pendurado por pregos, na madeira dura de uma cruz tosca, preparada por inimigos. E os amigos haviam fugido, todos, tirando João e algumas mulheres. Finalmente, para reclinar a cabeça, Jesus Cristo encontrou um lugar só dele. Essa, sim, era dele. Essa não era emprestada. Essa era só dele. Não podia pertencer a mais ninguém na face desta terra. De nada adiantaria os melhores homens que já passaram por esta terra tomar aquela cruz e substituir Jesus ali. Nem a mãe dele que estava lá olhando. Nada. Nenhum deles ou delas eram tão bons ou boas como pareceram, porque todos eram pecadores. E aquela cruz, como meio de salvação, só poderia pertencer a alguém sem pecado. Cristo era o único ser humano que poderia reivindicar aquela cruz para si. Agora, era preciso muita coragem e muito amor pelas pessoas para enfrentar espontaneamente aquele instrumento de tortura. E ele tinha coragem e amor. E reivindicou a cruz para ele. Dono exclusivo daquela cruz. Finalmente uma coisa dele e só dele. Salvador único dos homens. Inclinou a cabeça e depois morreu. E depois ressuscitou e voltou ao céu, como nós sabemos. E para que tanto sofrimento? Qual a utilidade de tamanho sacrifício? Dentro do nosso contexto, eu responderia: para que os homens pudessem ter onde reclinar não a cabeça, mas a alma. Grande trabalho desse era comprar para nós um lugar, adquirir, digo, para nós, condições para nós realmente descansarmos o nosso ser, não só a nossa cabeça física. Mateus 11, 28 e 29, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa cabeça. É assim? Descanso para a vossa alma. Amigo, você está cansado de pecar, de sofrer à toa, de se angustiar, pois aqui está Cristo do céu lhe convidando para você reclinar o seu ser sobre ele. Ele pagou caro para poder não tomar conta só dos seus bens, como ele toma, não só das coisas que você tem, como ele toma dos, não somente coisas materiais, mas dos entes queridos que você tem, que ele toma. Mas muitíssimo mais do que isso, ele se propõe a tomar conta de você de uma maneira total. Ele garante descanso de alma. E essa autoridade ele conquistou no dia em que inclinou aquela cabeça sob a cruz. Ali ele adquiriu essa autoridade, essa condição, que como ser humano ele morreu para pagar pelos nossos pecados, e como Deus ele tinha poder para oferecer essa salvação para todo ser humano, um poder ilimitado. Vá a ele, então, é minha sugestão, meu apelo, e descanse. Descanse a sua alma. Quanto a nós, crentes, nunca se esqueça disto. A coisa mais importante que você tem é o seu ser. Claro. Sua alma, seu espírito. E isto está garantido. E você, às vezes, cuida deste espírito, desta alma, de uma maneira tão descuidada, e toma conta do seu carro de uma maneira muito mais zelosa. Uma manchinha está passando um pano. E sua profissão, e tantas coisas aqui, seus bens, suas coisas. Gasta um tempo enorme e coração naquilo e esquece ou deixa em segundo plano o trabalho para ele, Jesus Cristo, e o fato de que ele já lhe garantiu. É muito cômodo você ficar ouvindo pregações todo domingo e lendo a Bíblia em casa, ou seja, onde for, lhe desafiando a ser mais puro, mais santo, servir mais ainda a Deus, e para não desejar tanto as coisas daqui. É muito cômodo você ler aquilo e dizer, quer eu faça isso bem ou ruim, eu estou garantido, eu vou para o céu. Gente, é cômodo. Eu reconheço que é cômodo. Ou não é assim? A doutrina não ensina isso? Ensina. Uma vez crente, fui comprado por preço, sou da família de Deus? É. Então, dependente do meu padrão de serviço a Cristo, eu estou com a alma, o descanso da minha alma está garantido eternamente. Correto? Correto. Correto. Não levar em consideração que, muito além desta convicção que Cristo lhe dá de presente para você ter essa paz na sua alma, ele quer alguma coisa prática, alguma coisa que mostre que você entendeu o valor daquilo que Cristo lhe ofereceu, o descanso para a sua alma, e deixar as coisas deste mundo realmente em segundo plano. Terceiro ou quarto. Meio de manhã, não reverta tudo isso aqui, não. Não reverta amanhã tudo isso aqui, não. Sai daqui pensativo e tal. Tá. Pastor Mauro falou umas coisas lá interessantes. Tá. Pois é. Pastor Mauro, nada a Bíblia, né? E tudo. Aí vai. Quando vê, totalmente envolvido nas coisas daqui, tanto hora para lá, hora para cá, e tem que fazer aquilo, estudar ali, comprar ali, vender ali, ter aquele negócio, aquele acordo, aquele contrato. Fora as coisas da sua mulher, e do seu marido, e dos seus filhos, que você já faz muito, como Deus deixou claro que acha que faz, mas ele admite. Ele permite como um prêmio para você. Agora, prêmio que ele dá ter coisas, e você querer mais e mais e coisas, não, isso não é prêmio, se você não sabe tê-las. Se você tem de uma maneira correta, digna, discreta, lícita, apropriada, sim, é um presente que Deus lhe deu. Uma Bic é um presente que Deus lhe deu, não precisa ser uma caneta Cross de tinteiro. Tudo é presente que Deus nos deu, mas não abuse disto, porque coisas materiais são presentes muito fajutas, comparados com as coisas espirituais. Ao dizer fajutas, eu não estou desconsiderando o valor de algo que Deus nos dá. Só Ele nos dá já é muito importante. Eu quero dizer essa palavra, talvez até tirar a palavra fajuta, mas dizer pequenas, pequenininhas, bem pequenas, extremamente modestas. Coisas que você dá uma importância enorme, desproporcional ao que deveria dar, para desgosto do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender a manusear melhor essas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender estas coisas e termos coragem de praticá-las. O tempo que nos resta está acabando. O mundo está cada vez mais estranho, mais esquisito. Nossa capacidade de te servir, nossa liberdade de atuar pode diminuir drasticamente daqui para frente. Sem falar na nossa vida que vai se acabando por nós mesmos, pela idade, por doenças e acidentes e tudo mais. Então nos ajuda a valorizar mais cada minuto nesta terra que Tu nos dás. E esperando descansar a nossa alma em Cristo. Em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém.